Amém. Uma boa noite, né? Que Deus abençoe vocês. Nós estamos vendo algumas caras novas, né? A avó ali, né, avó? Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Tudo bom, né? Pois é. Então tem a reunião de senhora, né, Silvia? A gente tem visto, tem acompanhado mais ou menos, e eu sei que está indo muito bem a reunião de senhora, tá, Lázaro? Precisa demais. Você precisa acreditar, meu irmão, naquilo que você faz. Você precisa acreditar, dar mais crédito. Agora mesmo nós estávamos falando aqui, o Zé estava fazendo uma oração aí, eu estava prestando atenção na oração, porque não, o senhor, né, o senhor fez por nós, o senhor fez, mas Deus deixou. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Né? Jesus já fez o que ele tinha que fazer. O que ele fez? O que Jesus fez de importante para nós, Lucas? Você acha? Né? Eu sei que tem muita coisa, mas ué, falam aí, né?
Ele ressuscitou, né?
Mas ele fez isso. O que ele fez assim de importante para você? Importante demais para você?
Nos deu a vida, né?
Deu a vida.
Isso.
Você tem aproveitado essa vida que ele te deu?
Muito pouco.
Então você não gostou?
Não, por isso não.
Você preferiu a morte?
Não.
A vida mesmo.
É. Amém. Humbertinho, o que Jesus fez assim de tremendo para você, que você hoje entende que foi uma coisa boa demais? E você não abre mão?
A igreja. Foi ela.
E para você, filho?
A salvação. Desde agora estou aproveitando.
Amém. Você gostou da salvação?
Gostei. Só de pensar, né? Só de pensar na salvação, nesse novo reino de Deus. Só dele reinar em mim, já estou aproveitando muito. O pouco que eu deixo ele reinar em mim tem sido uma bênção.
Amém. E você? Quer dizer, o que você acha assim, que Deus, Jesus fez de importante demais para nós, irmão?
Certa vez eu disse o seguinte, que o que o homem não conseguia fazer, Jesus veio e fez. Ele venceu o inimigo no meu lugar. Mas basta agora o que? A gente acreditar nisso para tomar posse disso. Então, ou seja, todo mundo está livre para servir a Deus, para agradar a Deus. Então, é crer. Eu acredito que o que ele fez foi ter me resgatado das mãos do inimigo. Eu só faço a vontade do inimigo se eu quiser. Me livrou desse diabo que fica amolando a gente o resto da vida. Muitos não aproveitam isso, né? Então, eu acredito que Deus fez por mim foi ter me livrado do inimigo.
Amém. Amém. Ramiro.
É mesmo. Concordo com o Zé. E o senhor estava pensando aqui, falando, eu pensei. O senhor falou, se eu quiser ficar a noite toda aqui orando, eu posso. Porque isso foi graças a Cristo, né? Porque antigamente nós não tínhamos essa possibilidade de ir confessar. O senhor falou, vem aqui que é o lugar. Né? Fala para Deus, confessa, diga para Ele que está certo, que você está achando errado. Ele nos libertou. Hoje a gente é uma igreja povo, a gente é dirigida por Deus. Deus nos guia, nos ensina. Qualquer coisa você sabe que Deus dá um sonho, dá uma visão, Ele mostra. Ele dá testemunho de nós. É Deus, como o senhor falou. Busca e certamente Ele vai dar testemunho de você. Então, hoje Deus é vivo no meio de nós. Isso que Ele trouxe para nós, é vida com Deus.
Amém. É isso que você acha, então, que foi importante demais Deus ter feito por nós? Hein, humilde?
O mais importante foi o que o senhor falou hoje de manhã, né? Ele abriu os nossos olhos para nós entendermos as Escrituras.
Amém. Eu, Paulinho, que... concorda com o humilde, cada um fala uma coisa, né? É bom, né, rapaz? É isso, a mesa de Deus é colocada e cada um come aquilo que gosta mais, não é assim? Não, eu acho que foi isso mais importante, eu acho que foi aquilo mais importante, não é não? Para você, Paulinho.
Olha, o que Deus fez importante para mim, para nós, né, para nós, para mim, eu tenho que ficar o dia inteiro falando, né, mas eu... Para resumir assim, né, ele trouxe a boa nova para nós. Né?
Ele trouxe essa boa nova. E essa boa nova mudou a minha vida, né? Trouxe uma esperança de vida, né? E aí a gente poderia falar um punhado de outras coisas que foi maravilhoso na nossa vida, né? Amém. Danilo.
Eu concordo com o que o Zé falou. Acho que Deus, ele fez venceu o inimigo por nós, uma coisa que a gente não daria conta jamais de fazer, né? Que é uma coisa realmente impossível para o homem fazer e que Jesus Cristo fez.
Amém. É isso também que você acha, Josias? O que Jesus fez de mais importante para a humanidade? Adriano, o que Jesus fez de mais importante para nós? Concorda com os irmãos? Cada um pensa para uma coisa, pode ser assim, mas e aí? O quê? E mais um pouco, né?
É que você falou, até o apóstolo Paulo falou assim: não me envergonhe, porque é a salvação do homem, o evangelho. Né, a doutrina dele, né, que é a única que pode nos tornar filhos de Deus, pode nos tornar novas criaturas, herdeiros, participantes do reino dele. Então eu acho que uma das coisas mais importantes, né, que eu acho, foi o evangelho.
Amém. Quando Jesus chegou aqui na terra, antes de nascer, já estava, antes dele nascer, ele já estava sendo gente, já tinha gente observando, pensando, analisando o seguinte: quando esse menino nascer, tem que matar imediatamente, amém? Quando esse menino nascer, tem que matar. Tinha gente acompanhando, tinha gente observando isso. Amém? Quando Jesus nasceu, já os magos foram, estava também esperando Jesus vir. Muita gente já esperava Jesus vir, porque os dias estavam apontando a vinda dele, os dias estavam apontando, como os dias hoje estão apontando a volta, os dias estavam apontando a vinda dele. Então os magos que estavam lá no campo, olha, parece que a coisa vai ser por esses dias, e eles ficavam de olho, eles estavam acompanhando tudo, sinais, escritura, tudo. Naquele tempo tinha gente esperando Jesus vir. E aí, quando a estrela apareceu, eles viram o sinal e acompanharam a estrela. E foi parar aonde? Aonde? Onde Jesus estava. O que que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Por onde eles passaram, eles puderam voltar? Por onde eles passaram, eles puderam voltar? Não, por que que eles não puderam voltar? Quem que avisou para eles? Não voltam por aí não. Hã? Eles foram avisados em sonho, quer dizer, divinamente, para não voltar por ali. Por quê? Né? Pega o microfone para vocês ajudarem. É bom ficar com o microfone na mão para ajudar. Então, não pôde voltar por ali. Então, o menino já nasceu caçado. Ele já nasceu sendo caçado. Para ser morto. Amém? Para ser morto. Para ser eliminado, para ser destruído. Por quê? Porque ele estava vindo a um lugar a um lugar de quem? A um reino inimigo. Ele estava vindo a um reino inimigo. Um reino inimigo. Então ele disse: olha, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então ele estava vindo a um reino inimigo. Um reino do diabo. Presta atenção. Aonde ele estava vindo? Um reino do diabo. O Deus desse século. O Deus deste mundo. Aquele que tem o poder sobre o mundo. Então Jesus estava vindo. Tinha que vir realmente com muito cuidado. Amém? Ele tinha que vir com muito cuidado. Desde quando nasceu, estava sendo caçado, procurado para ser morto. E vocês sabem, o resto sabe da história. Todo mundo sabe, né, o que aconteceu. Quantas depois crianças não foram mortas? Né? Crianças foram mortas, pessoas que acabaram dando a vida, que eu acho que essas crianças, com certeza, deram a vida para que o reino de Deus pudesse se manifestar no meio de nós. Muitas pessoas deram a vida lá no Antigo Testamento. Muitas pessoas vêm sacrificando, né, a vida para que os dias de hoje acontecessem. Para que nós tivéssemos hoje o que nós temos hoje. O que, que nós temos hoje? Né? O que, que ele fez por nós? Ele veio a um reino inimigo para enfrentar, aí sim, o homem não podia fazer. Qual homem que poderia vencer o diabo? Qual homem que poderia chegar e peitar o diabo? Qual homem? Né? Então ele ficou escondido. Ele ficou escondido. Não conseguiram matá-lo quando era pequenininho. E passou o tempo e as pessoas foram, né? O rei, o Herodes, morreu, não pode vir. De repente Jesus cresceu, mas com 12 anos começou a discutir. Certamente foi corrigido por Deus, dizendo: olha, meu filho, não está na hora ainda não, fica quietinho na sua lá. E quando ele se manifestou, foi por pouco tempo. Nem? Foi por pouco tempo. Então, mais importante Jesus fez por nós foi vencer o diabo. Foi enfrentar o diabo. Ele era, o diabo é anjo. Outro dia nós explicamos aqui, o diabo é anjo. E muito grande, forte, poderoso. Então, você põe aqui, Deus, abaixo de Deus, os anjos. Entre os anjos tem uma hierarquia. O maior dos anjos, diabo. E aqui embaixo, os homens, né? Aí você abre lá em Hebreus, está escrito assim: por um pouco de tempo, localiza lá para nós, dá a passagem aí para o irmão ler, é importante. Porque muita gente aqui nem leu isso, nem sabe que isso é, nem sabe, muita gente que não sabe que isso aconteceu. Muita gente não sabe que isso aconteceu. Por que que você hoje pode, você pode fazer oração, você pode dizer, você pode dizer, quantas pessoas chegam, sai diabo, ah, diabo, não sei o que, tal. Quantas pessoas fazem isso, nem conhece, nem sabe com quem está falando. Não é? Às vezes não sabe. Mas se você souber que esse anjo, ele é muito forte, muito poderoso, você vai entender o que que Jesus fez. Você vai entender o que que Jesus fez. Hebreus 2, 9.
Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem.
Então, ele fez uma coisa por todo homem, ele provou a morte por todo homem. Ele morreu, né, e ressuscitou. Ele enfrentou o diabo, você pode até me matar. Você vai, mas eu vou ressuscitar. Por quê? Como foi que ele resistiu o diabo? Como foi que ele venceu o diabo? Você não era capaz. Você não era capaz. Tá certo? Nenhum de nós seria capaz de vencer o diabo. Como foi que Jesus venceu o diabo? Não pecando, não pecando. Qual o homem que consegue viver sem pecar? Amém? Não pode passar um trem com outro cheiro no seu nariz e você já pecou. Amém? Nós não podemos pecar. A gente já peca. Então nós temos tato, olfato, né? Visão. Essas coisas. Perfume. Perfume. E nós temos uma fraqueza tremenda. Mas não é, não seria diferente, não. Não seria diferente, não. Porque essas coisas são usadas. Usadas. Né? E nós somos aqui, ó. Fraquinho, nós somos homens, homens. Então Deus, quando fez o homem, deu ao homem o espírito do homem. Não deu para ele o espírito do anjo. Deus deu para você, foi o espírito do homem. O espírito do homem. E o espírito do homem, que o espírito do homem sabe fazer? Só as coisas do homem. Aí entrou um espírito maligno, um espírito de anjo. Entrou no homem. E o homem, ele então domina, ele é maior, ele é mais forte, ele é mais poderoso. E ele dominou o homem. E o que é que Jesus fez? Fez isso, ó. Amém? Deus. Ele chama Jesus. O Verbo, se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, então, para quê? Ele enfiou aqui no meio dos homens. Ele enfiou no meio dos homens. Olha aí. Ele enfiou aqui no meio dos homens. Então Deus não estava mais aqui. Aonde Deus estava? No meio dos homens. Entre os homens. Isso é tremendo, Alisson. Isso é você entender que qual foi a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Aí que você vai entender o amor de Deus por essa raça, por essa espécie chamada homens. Amém? O que, que ele veio fazer aqui? O que, que foi que... Então, olha, se ele saiu daqui, quem ficou aqui no comando? Quem ficou dominando? Quem que ficou no governo? O diabo. O diabo ficou. Amém? A Bíblia diz, e alguém pode localizar, diz assim, Deus, não era isso sobre isso que nós íamos pregar não, mas estamos pregando, né? Fica assim mesmo. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Os homens estavam aqui. Os homens estavam aqui. Um deles, Por isso é que o diabo, mas quem é ele? Qual Deus? Todos três são o mesmo jeitinho, um é mais magro que o outro, mas todos quatro são mais ou menos igual. Qual deles é? Me mata os quatro, só se matasse todo mundo. Um deles, em um deles, Deus estava. Em um deles, Deus estava. Ele mandou matar não sei quantas crianças, com dois, de 0 a 2 anos. Para quê? Para ver se no meio deles matava Jesus. Mandou matar criança de 0 a 2 anos. Para ver se de zero não. Tem jeito, né? Nasceu hoje, mata. Amém? De 0 a 2 anos. Para ver se nenhum deles estava Cristo. Estava o Deus. E não foi possível. Ele escapou. Ele escapou dessa matança. Amém? Localiza onde? Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Amém, gente? Deus estava em Cristo. Reconciliando o homem com Deus. Por que Deus saiu do homem? Porque não tinha mais lugar para Deus habitar no homem. O homem não queria mais Deus. Presta atenção. Deus não podia mais habitar no homem. O homem não queria mais Deus. Deus não encontrou mais lugar para poder ficar no homem. O homem não queria mais Deus. Eu não quero mais. Então Deus ficou fora. Aí Deus teve que preparar um corpo. Por isso que chama Cristo. Ele escolheu um. Por isso que chama Cristo. Né, que a pessoa fala assim, este é o Cristo. Quer dizer, foi esse escolhido, ele escolheu um, que é o Cristo. Falou, Maria, você vai dar a luz. Ah, mas eu não sei, não interessa, não estou perguntando quantos anos você tem. Você vai dar a luz um filho. Mas eu não conheço o homem. Não interessa. Você vai dar a luz um filho. Amém? Deus, você foi agraciada. Você está pensando que é uma boa. Você foi escolhida. Maria, vem cá. E Maria era uma mulher, uma mulher de Deus. Maria é uma mulher piedosa, uma mulher que se foi tremendamente de Deus. Da casa de gente que buscava Deus. Mas era pecadora. Estava no domínio, ela estava no mundo, não tinha jeito. Se ela morresse, ela não ressuscitaria. Todos pecaram. Mas ele disse, Maria, você vai dar à luz um filho. Sem que você conheça o homem, sem que você tenha na sua cabeça, pensando nisso ou naquilo, você vai ter um filho. E ela ficou grávida desse filho. E ela teve esse filho. E ele foi então escolhido para ser o Cristo. Amém? Para ser o Cristo. E desde o ventre da mãe. Deus encheu ele do Espírito, porque ele não tinha pecado. E desde o ventre da mãe, ele foi, o Deus habitou nele. Desde o ventre da mãe. Amém, gente? Quando Isabel recebeu ele, falou assim, a quem eu devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. Porque ela está dizendo, olha, essa criança que está aí dentro é o meu Senhor. Essa criança que está aí dentro é o meu Salvador. É o meu Deus. Ele está aí dentro de você. Amém? E falou agraciada, bem-aventurada, né? Tudo por quê? Porque estava ali realmente. E hoje nós vimos hoje de manhã que mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que escuta aquela criança que estava ali dentro, aquele que ouve a palavra daquela criança que está ali dentro. Então está aqui. Deus nessa pessoa. subiu, cresceu, foi crescendo. Quando ele começou a falar, quando começou então o seu ministério, quando ele começou o seu ministério, ele foi procurado. Porque o diabo estava sabendo que, o diabo começou a saber, esse é o Cristo, esse é o Cristo. Pelos sinais que ele fazia, pelas coisas que ele fazia, pelo que estava acontecendo. E então ele teve ódio dele, amém? Ele teve ódio dele. E ele foi tentar. E ele foi tentar de todas maneiras. Porque ele sabia que se esse homem vencer, ele toma o reino de mim. Amém? Mas ele não contava com isso. Ele não contava que Deus fizesse isso. Eu acredito que não. E ali, o homem estava vencendo o diabo. Amém? O homem estava vencendo o diabo. Tá certo? O homem estava vencendo, não era Deus não, porque Deus podia vencer lá de cima. Então, por isso que eu falo, sabe o que Deus mais fez de mais importante para nós? Foi nos dar o poder de Deus. Você tem o poder de Deus. Amém? Ele diz, olha, quem crê em mim faz as obras que eu fiz. Quem crê em mim faz. Então você fala, Deus me deu o poder para pisar a cabeça da serpente. Deus sim. Como você falou aqui na sua oração. Quando nós estávamos cantando, quando nós estávamos. Então nós. Deus nos deu o poder. Mas eu preciso pegar ele. Né? Deus me deu o poder, mas eu preciso pegar esse poder na minha mão. Amém? Eu preciso pegar isso. Por que que eu preciso do poder de Deus? Fica em Jerusalém até que do alto sejais poder. Onde é que está esse poder? Deus estava em Cristo. Aí vem, ele morre na cruz e ressuscita. Ele morre na cruz e ressuscita. Foi esse aqui que morreu. Aí ele ressuscita. Ele está entre nós? Está. Está entre nós, Silei? Está. E por que você não vê ele, Silei? E por que nós não vemos ele? Por quê? Ele está entre nós? Por que você não vê ele? Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo... Ô, Mil, você estava com a leitura para fazer aqui, qual que era?
2 Coríntios 5, 19.
Primeiro, então vamos ver. Primeiro, 2 Coríntios 5, 19.
18, 19. Ora, 2 Coríntios 5, 18, 19.
2 Coríntios 5, 18, 19. É bom que você saiba realmente disso, amém? Amém, Pia? Para você entender hoje o que está acontecendo hoje. Então, 2 Coríntios...
5, 18, 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Então, aonde é que Deus estava quando Jesus estava aqui na terra?
Em Cristo.
Ele estava no céu?
Não. Reconciliando o mundo com Deus, né? Em Cristo.
Amém? Ele diz assim, deixo o Pai e volto para o Pai. Eu vim de lá. Eu posso dizer para vocês, porque eu vim de lá. Eu deixo o Pai e volto para o Pai. Amém? Você vai ver o tanto que é importante isso. Daqui um pouquinho eu vou entender, mostrar para você o quanto é importante isto. Você entender isso. Que Deus estava ali. Amém? E o que eu falei para você ler, meu Deus? 1 Coríntios 15? É? 15? Acho que é 1 Coríntios mesmo? Vamos ver se é, amém? Nós não estamos se correr não, né? Se correr não, para que correr? Para que fazer as coisas correndo? Vamos ver. É 1 Coríntios, vamos ver se é a primeira. Aqui. Presta aí, vamos ver se está por aqui. É 15:35. 1 Coríntios 15:35. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Vamos ler. Alguém lê, diz aí, por favor. Lê, por favor. Lê. Alguém lê. Lê lá, Fia. 1 Coríntios 15:35, nós vamos lendo devagar, você vai ver. Aí alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Os mortos? E com que qualidade de corpo vêm? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Amém? Vai lendo e prestando atenção. Lê, por favor, filho.
E quando semeiais, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves.
Pois é, isso eu acho tremendo. Isso eu acho tremendo. Ele está dizendo que com que corpo vem? Jesus está no meio de nós? Está. Está no corpo? Está. Está. Amém? Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele diz o seguinte: pega em mim, vê que eu tenho carne, eu tenho corpo. Aí a pessoa pergunta assim: por que que ele subiu? Por que que ele sumiu lá nas nuvens? Ele sumiu lá nas nuvens, mas ele está no meio de nós. Ele sumiu lá na lua. Não tem avião que vai lá em cima e depois volta? Some e depois aparece? Então Jesus, ele está no meio de nós. Quando ele descer, quando ele aparecer, ele vai se manifestar da mesma forma como ele subiu. Ele vai descer. Para mostrar que ele está subindo e que ele está descendo. Para mostrar que ele... Porque nós entendemos que o céu é lá em cima. Então ele está, subiu ao céu e desceu do céu. Mas, só para entender. É porque ele subiu e depois desceu. O mesmo que subiu é o que desceu. Amém? Mas ele está no meio de nós, Paulo Júnior. Ele está no meio de nós. Amém? Como a primícia, o primeiro homem a ressuscitar. O primeiro homem a ter esse corpo, dona Zefa. O primeiro homem a ter esse corpo, esse novo corpo. O primeiro homem a alcançar essa glória. Então, a grande coisa que Jesus fez por nós, ele passou aqui pelo mundo sem pecar. Ele passou pelo mundo uma coisa que seria impossível um homem normal fazer. Por que que ele conseguiu fazer? Por que que ele conseguiu fazer? Por que que ele conseguiu?
Porque ele era Deus.
Por que que ele conseguiu? Porque o Espírito que estava nele... era maior que os anjos. Era mais valente. Muito bem, Paulo Júnior. Era mais forte. Maior é o que está em mim agora. Por quê? Então, olha, por que que eu botei aqui pontilhadozinho? Porque ele está numa carne diferente da nossa. Um é a carne do peixe, outro é a carne da vaca, né? Outra é a carne disso, outra é a carne daquilo. A carne que ele está nela é carne? É, mas é diferente. E a glória é diferente. Uma é a glória, fala aí, lê. Também há corpos celestes e corpos terrestres. O corpo que ele está nele hoje é um corpo celeste. Por que celeste?
Porque é do céu.
Céu, Paulinho. Não é mais da terra, Paulinho. Não morre mais, Paulinho. Incorruptível, imortal. E qual é o corpo que ele promete para você, filho?
O mesmo.
E qual é a glória que ele te promete, meu filho?
A mesma.
Amém. E basta o quê?
Crer.
Amém? Andar no caminho que ele andou, dar ouvido a ele, acreditar nele, resistir o diabo. Agora você pode resistir o diabo? Você podia antes, mas agora você pode. Por quê? Porque ele, quando ele morreu, ele pediu ao Pai. Quando a promessa de Deus para ele era, porque Deus escreveu isso lá atrás. Deus escreveu e disse o seguinte: olha, ela fazendo uma coisa para um homem fazer, mas era o próprio Deus que ia fazer. E a promessa dele é o seguinte: a promessa não é para você só, Abraão, é para todos. Amém? É a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Ele desceu à mansão dos mortos e foi lá cumprir a promessa, dar a eles o Espírito Santo. Amém? Porque eles estavam ainda em prisão, porque não tinham o Espírito Santo. Deus, então ele morreu, vem, volta para cá, e o que que ele faz? Ele derrama. Ele derrama o Espírito. Derramar, como é que a gente faz que é derramar, hein? Alguma coisa cheia aqui, e aí derrama. A coisa fica cheia, mas derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Toda a carne. Quando fala toda, é toda. Onde é que ele podia dizer? Eu estou à porta. Eu estou aqui, bem aqui. Fui derramado sobre você. Estou aí, à sua porta. O Senhor, Deus, o Espírito Santo, está aqui. Recebendo um homem qualquer, o Espírito Santo, o que que ele recebe? Força. Poder de quem? De Deus. O mesmo poder que estava em Cristo. A mesma força que estava em Cristo. A mesma capacidade que estava em Cristo. Está sendo oferecida a nós. É assim ou não é, Celeste? Sinceramente, você que é um irmão que já andou bastante.
Você acha bom, né? Não, mas é verdade, é isso aí. Né? E como o senhor mostrou aí, as promessas que foram feitas a ele, né, é para nós, e aqueles que estão em Cristo, então isso é para nós.
Então, Silêncio, toda essa força, todo esse poder, tudo isso que foi dado a nós, é com que finalidade, Silêncio?
Para fazer como ele fez, para vencer o inimigo. Como ele venceu, agora é a nossas vezes. Exatamente.
Essa força, esse poder, essa autoridade, tudo isso que foi dado a ele, está sendo dado a nós. O Espírito, o mesmo Espírito. Ele derramou do mesmo Espírito. E foi dado a nós. Com que finalidade? Para você não pecar. Só isso. Porque a nossa derrota é o pecado. Amém? A nossa prisão, a nossa destruição é o pecado. É o pecado. Deus então abre os nossos olhos através do Evangelho, da palavra, da visão, do sonho, do ensino, para que você entenda que você está pecando. E que você tem poder para não pecar, para resistir o diabo. Maior é o que está em você. Eu acho tremendo isso. Sabe, eu acho tremendo isso. Que agora eu sei que ele era maior, agora o que está em mim é maior. E está em mim exatamente para que eu não peque. Amém, gente? Para que eu não peque. O inimigo continua aí? Continua o Deus desse século? Continua escravizando? Continua fazendo? Até a hora que os meus olhos são abertos, até o momento em que eu ouço a palavra de Deus, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Quem crê em mim será salvo. Eu sou o Salvador, eu sou o seu Deus. Amém. E a palavra abre os seus olhos, te ensina, te faz entender, para que você não peque mais. Amém. Porque não pecando, eu estou vencendo. Na medida em que eu peco, eu sei que eu estou sendo destruído. Na medida em que eu estou pecando, eu sei que eu estou sendo vencido. Então eu oro, eu clamo, eu digo: Senhor, né, me ajuda, me ajuda. Ele não teve ajuda do céu? Teve, porque ele contava com o Espírito, ele não contava com a carne, ele contava com o Espírito. E quando a gente conta com o Espírito, a gente está contando com o céu. Amém? Ele não contava com a carne, Paulo. Ele contava com o céu, ele contava com o Espírito. Senhor, a minha carne é fraca, me dá do seu Espírito, me dá do seu Espírito, encha-me do seu Espírito. Amém? Para que eu não peque mais. Amém, gente? Amém? Certo, Lucas? Certo, filho? Por isso que o santo tem como ficar mais santo, Silei? O justo tem como ficar mais justo? Tem. O nosso caminho é ou não é como a luz da aurora? É. Por quê? Porque quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus eu sei que eu posso ter. Tudo eu posso. Quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus eu sei que eu posso ter. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Amém, gente? E agora eu pergunto, por isso é que eu falo, tem jeito de eu, a minha pessoa, eu glorificar aqui a Raquel, tem jeito de eu encher a bola aqui do Lucas? Não tem. Individualmente, cada um invoque o Senhor. E toda alma que pecar, essa morrerá. Então a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o pecado. E o homem que invocar o Senhor será salvo. Então eu não posso. Sabe, o Josias, ele que vai buscar, ele que vai invocar, é ele que eu posso falar. E você ouvir. E você crê. E você invoca. E você luta. E você faz o que você puder fazer, o quanto você puder fazer, de acordo com a sua fé. É assim que é. Vocês concordam, gente? Amém, né? E aí, pronto. Deu para entender aqui? Então, a carne, a glória, está mostrando aqui, né, no versículo 41 aí, ó. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela. Está certo? Eu creio que eu nunca vou ter a glória de Deus. Eu também creio que eu nunca vou ter a glória de Pedro, de Paulo. Mas eu luto, eu pelejo para que a luz possa brilhar em mim um pouquinho mais. Amém, filho? E uma estrela difere de outra. Isso significa que entre nós também há diferença. Mas não quer dizer que uma estrela que tem menos luz não é estrela. É estrela. Não tem a luz que a outra tem. A luz do sol, por exemplo, ele está falando. Amém, Lucas? Então, meu irmão. Amém? Eu acho isso tremendo, porque, olha, nos coloca tudo no mesmo plano. Nos coloca todo mundo em condições de ter Deus, nos coloca todo mundo em condições de buscar, de ser cheio do Espírito Santo, e etc, etc. Amém? Nos nivela. Amém. Amém? Nesse versículo, até uma pessoa perguntou para mim hoje, se foi até o... Não sei se, diz assim, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. O corpo que foi semeado é animal, esse aqui. O corpo que ele ressuscitou é um corpo espiritual. Né? No versículo 45 fala também interessante o seguinte: o primeiro homem foi Adão. O segundo homem, que é esse aqui, é espírito. Porque o primeiro homem, quando Deus fez o homem, depois dele alma, depois o espírito do homem. O segundo homem já vai ter o espírito de quem? De Deus. Amém? Por um pouco de tempo. E aí a Bíblia diz que nós vamos assentar aonde? Quem quer dizer? Quem quer mostrar para nós isso? Quem quer achar para nós isso? Onde é que nós vamos estar depois? Deus colocou os anjos ao nosso serviço, né? Pois é, Deus, aprove Deus dar a nós o reino de Deus será dado a nós. Aí, gente, você acha que pode pegar qualquer um e ir levando? Qualquer um que quer, não, eu quero Deus, e vai embora assim? Não, os filhos de Deus serão provados. Os filhos de Deus serão provados. Você quer Deus? Não é difícil. Mas vai ser tentado. Vai ser tentado. Para ver se você quer realmente Deus. Amém, gente? Não sei, eu não sei. Eu acho isso tremendo. Eu gosto, eu acho isso muito interessante. Os filhos de Deus, nós estamos falando aqui dos filhos de Deus, do reino de Deus. Amém? Lá no Apocalipse fala. Achou? Como? Como? Aonde isso? 1 Coríntios 6,3. Apocalipse 13, 3, 21. Vai ler para nós. 1 Coríntios 6. Olha aqui. 6. 1 Coríntios 6, de 1. Lê para nós, filho. 1 Coríntios 6, de 1.
Ousa algum de vós, tendo algum negócio com outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora,
não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Amém? O Elmo está fazendo aí, ele estuda dia e noite para poder prestar um concurso aí, para poder ver se passa, né, na justiça, para fazer aí um exame aí de uma prova, para ver se passa. Tem que estudar todas as leis, estudar tudo, código disso, daquilo, para ver se passa, porque depois lá ele vai ter que julgar as causas dos homens, amém? Causas essas humanas. E aí, para nós julgarmos o mundo será julgado de acordo com este evangelho. O mundo vai ser julgado de acordo com este evangelho que nós temos pregado aqui, que nós temos falado aqui. Por quem? Amém? Amém? Por quem? Por nós. Por nós, gente. Meu, vamos parar, né? O que mais aí?
Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida?
Pertencentes a esta vida. E é sinal que vai ter o quê? Fala para nós.
Outra vida.
Amém? Concorda, filha? Presta atenção. Então, a esta vida, ele está dizendo esta vida, deixando bem claro que vai existir a outra vida. E a outra vida, como é que vai ser, Adriana? Constituída por quem, a outra vida?
Os filhos de Deus, né?
Os filhos de Deus. Aqueles que alcançaram, né, a vida, aqueles que alcançaram o corpo, a carne do novo corpo, a glória do novo corpo, certo? E aí esses irão julgar o mundo. Nós não estamos falando aqui do juízo final, nós estamos falando aqui do reino de Deus, porque Jesus falou, vai e busca o reino de Deus. Aí o juízo final, no juízo final, todo mundo vai para o juízo final. Mas agora, gente, por que não tentar participar do reino de Deus? Vamos estudar, o Elmo está estudando, para poder passar. Vamos estudar, vamos pelejar, vamos esforçar. Amém? Para quê, Ramiro? Para sair na primeira ressurreição. Fala, Zé, o que você quer que fala? Amém. Só para encerrar, para Apocalipse, você quer que fale aí alguma coisa? Quanto? Leia, por favor.
Apocalipse 2,25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações.
Repete.
Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Repete de novo, Siri.
Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas
obras... Como que essa pessoa venceu? Pois é, mas o que ele venceu? Todo mundo. O que ele venceu, dona Zé? Pecado. Por que ele venceu? Porque ele não pegou, suportou a tentação, suportou a pressão, suportou, né, o que o diabo fez para que ele pecasse, e ele pecou, mas arrependeu e se esforçou, etc., até que ele venceu. Amém? Ele deu uma, levou duas. Deu uma, levou duas. Uma no rim, outra no baço. E levou, e gemeu. Mas, de repente, ele nocauteou o diabo. Meia-meira. Lê de novo.
Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Aí pronto, às vezes o inimigo vem e vai te oferecer, olha, eu te dou isso em troca. Para que você fica aí buscando o reino de Deus, se esforçando tanto por causa do reino de Deus? Eu te dou isso aqui, ó. Amém? Te dou aqui, ó, à vista. Mas nós temos que pensar, gente. Nós temos que pensar o que Deus está oferecendo para nós. Nós temos que pensar o que é que está sendo oferecido para nós. Então vamos vir, vamos orar aqui de duas em duas horas. Né? Vamos estar aqui, vamos marcar, vamos fazer alguma coisa, vamos esforçar para que nós consigamos vencer. Um homem de oração, um homem de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma pessoa que se esforça, que tem bom ânimo, que está, com certeza, tem mais probabilidade de vencer. Amém? Amém. Quem se quiser ler aí, pode ler. Estou só procurando um versículo aqui rapidinho para nós encerrarmos.
Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Amém. Repete.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Amém. E eu quero ler um outro versículo aqui também interessante, que eu quero só para arrematar aí. Assim, em João capítulo 7, né? Versículo 19, assim: não vos deu Moisés a lei, no entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Amém? Então, Paulinho, quem tem o Espírito Santo hoje, também vai ser caçado. Tá? Amém? Quem tem o Espírito Santo vai ser caçado. O inimigo vai querer matar ele antes dele. Amém? Vai querer tirar a vida dele. Essa vida não é a morte física, não. Vai ser caçado para ser morto. Porque o inimigo sabe que você não pode ter o Espírito Santo. Ele sabe que você não pode ter o Espírito Santo. O Espírito foi derramado, está aí à nossa disposição. Está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre mim. E quem que não quer que você tenha o Espírito Santo? Amém? O inimigo de Deus é também o nosso inimigo. Ele não quer que você tenha o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, você o vence. Ele vai procurar, da mesma forma, te caçar, tirar a sua vida, que é. A vida nossa consiste em não pecar. Assim como a morte consiste em pecar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém. Foi dada aí uma série de orientações. Eu espero que você entenda, analise, pense. Ele não veio senão para roubar, matar, enganar, destruir. E procura tirar a vida, como ele procurou tirar a vida de Jesus enquanto era novo. Então, enquanto você é novo, enquanto a planta é nova, ele não quer que você seja como a árvore plantada à beira do riacho. Ele não quer que você cresça. Por isso que às vezes a gente tem que crescer separado. Nós temos que crescer às vezes escondido. Às vezes nós temos que ficar realmente separados, esperando a hora, o momento, buscando a Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Às vezes nós precipitamos, e antes mesmo de ter o mandado de Deus, precipitamos em relação às coisas, e o inimigo acha fácil e às vezes quer impedir a igreja, quer impedir, nos impedir de sermos fortes, muros. Plantas edificadas, plantadas pelo Senhor, cuidadas pelo Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Deus, se nós precipitamos. Perdoa a mim, Senhor, se eu arroguei para mim alguma autoridade que eu não tenho. Perdoa-me, Senhor, se falei palavras sem sabedoria. Se falei coisas de homem. Se precipitei, Senhor Deus, no meu ministério. Mas agora, se nós chegamos até aqui, se nós entendemos que é assim, faz com que o teu Espírito habite em nós, porque hoje sabemos perfeitamente a necessidade que nós temos dele estar em mim, em nós, para resistir aquilo que humanamente eu tenho certeza que eu não sou capaz. Sem ti, hoje nós podemos entender o que significa isso. Sente isso. Por isso que o Senhor mandou que os irmãos ficassem em Jerusalém. Se nós tivéssemos paciência aqui e ficássemos aqui unânimes, unidos, pudéssemos todos juntos entendermos a necessidade que nós temos, esperaríamos a certeza do Espírito Santo, a certeza de que a porta abriu para ele. Mas eu tenho certeza, Senhor, que nós estamos no caminho, cansados, cansados, muito cansados, tentados muitas vezes a parar, tentados, Senhor Deus, a se sentar, desesperados muitas vezes da vida. Não sei, Senhor, muitas vezes o que pensar, mas a fé me tem trazido a este lugar e tem me levado a falar. Espero em Ti, Senhor, na Tua misericórdia. Somente na Tua misericórdia, Senhor. Nós esperamos. A igreja, Senhor Deus, tem misericórdia da igreja que está aqui comigo. Tem compaixão, meu Pai. Amém.
Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais.
Amém. Se você creu. Amém. Se você creu.
Tem tua presença em mim.
O Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àquele que crê. O tu és a força contra o pecado está no Espírito Santo. Sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, prefiro tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Amém. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Amém. Por isso que o sinal de que nós temos o Espírito Santo é a vitória contra o pecado. Jesus disse: você vai conhecer a árvore pelo fruto. E se conhece a árvore, é pelo fruto. Eu sei que a árvore é boa, ou seja, eu sei que o Espírito é o de Deus. Porque o pecado está sendo vencido. O pecado está sendo vencido. Então eu sei qual é o Espírito que está ali. Eu sei qual é o Espírito. Amém. Que está no interior do copo. É um sinal. Pedro disse, João disse lá numa carta dele, ele diz assim: nisto sabemos, porque guardamos a tua palavra. Sabemos que estamos nele. Bem, o sinal é exatamente a queda do pecado. Amém, 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 gente. Deus abençoe, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus, eu gostaria de dizer o seguinte, então avisa rapidinho, é que nós...